2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, beleza? Eu sou o Guto, de novo numa quarta-feira e de novo para trazer mais uma prévia de jogo para vocês. Está começando mais um Lambo Leapers Podcast.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo adversário do Green Bay Packers, né? No próximo domingo, às 14h, com transmissão da ESPN, o Packers vai até Houston e enfrenta o Houston Texans de um velho conhecido, J.J. Watt, né? Que estudou na Universidade de Wisconsin. E hoje a gente está aqui com alguns convidados, mas vamos começar com o velho conhecido. Paulo, tudo certo?
Fala, Guto. Fala, mesa. Hoje é uma mesa recheada de convidados para a gente passar a página, né, e debater um pouco aí sobre o jogo de domingo contra o Houston Texans.
Além do Paulo, a gente está aqui também com o Raul. Isso, Raul? Do Packers Recife?
Isso.
Cara, bem-vindo, velho. Tudo certo?
Graças a Deus, tudo certo. Bom, valeu pelo convite.
Cara, já que a gente tem, a gente sempre quando a gente recebe alguém aqui, e eu vou fazer isso com os nossos convidados já, só rapidão, como é que você conheceu o Green Bay Packers e se tornou fã dessa franquia?
Rapaz, em 2011, acho que a Band transmitiu o Super Bowl, né, final Giants e New England, até com o Ivan Zimmerman, que tava narrando, até o cara tateava. Tem aquele famoso jargão, né? Rasteja, verme. E também por conta dos filmes. Eu via muito o pessoal usando aquelas câmeras de futebol americano. Mas só que aqui no interior de Pernambuco, não era tão popular. Aí passou o tempo, a gente colocou TV a cabo aqui em casa. E a partir daí eu comecei a acompanhar mais. Acredito que... O primeiro Super Bowl que eu acompanhei mesmo e por inteiro foi Ravens e 49ers. E depois foi a sequência, mas temporada que eu fui. E as temporadas que eu fui acompanhando em sequência foram as do. A de 2015, eu acredito que inteira, e por diante. E o Packers veio por saber que ele era um time comunitário, um time da maioria, né? Não tinha um dono, e todos na cidade eram dono dele. Aí isso aí foi me encantando e eu fui acompanhando e até hoje.
Valeu, Raul. Obrigadão por estar aqui e sinta-se em casa.
Valeu.
Além do Raul, a gente está aqui também com dois convidados para falar sobre o Houston Texans. Betinho, tudo certo, cara? Obrigado por estar aqui.
Tudo certo, Guto. Eu que agradeço o seu convite, o convite do Paulo. Fico muito feliz de estar aqui e tomara que a gente tenha um papo muito bom hoje. Apesar de rivais no campo domingo, a gente vai ter um papo com muita alegria.
Além do Betinho, a gente também está com o Henrique. Ambos são do podcast do Texans aqui na família Fambonanet. Então, se você quiser conferir o trabalho deles... Tá lá no site, também tem o perfil do Twitter. Henrique, também, tudo certo, cara?
Tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós somos lá do Texanos Brasil, podcast aqui no Fambonanet, e também o perfil no Twitter, Texanos Brasil.
Então, rapidão, já que eu fiz a pergunta para o Raul, perguntaria a vocês, aí vocês decidam aí quem vai falar primeiro. Como vocês viraram torcedores do Houston Texans, né? Que é uma pegada mais diferente, porque o Texas foi o último time a entrar na NFL, 2002. e desde então tá disputando a liga. Queria saber de vocês como foi essa chegada e como você viu e falou, ah, agora eu sou fã do Houston Texans.
Cara, ironicamente, quando eu comecei a assistir NFL, não decidi torcer pelo Texans, gostava um pouco até do Patriots. O primeiro jogo que eu vi foi o jogo pré-Super Bowl 49, que Patriots e Colts, que se não me engano até o escândalo da bola murcha, tudo. Comecei a gostar, foi super boa, apaixonei, desde então acompanhei tudo. E com o passar do tempo, eu comecei a acompanhar college, gostava de deixar uma nota na faculdade, comecei a acompanhar os Texans, na época até com o Brock Osweiler, e achei um time bacana, comecei a gostar, falei, nossa, acho que eu vou torcer para esse time. E é aquilo, né, a gente vê que torce, quando você vê um jogo perder, dói no coração, você fala, nossa, ferrou. Aí eu comecei a torcer para Houston, continuei me aprofundando cada vez mais, hoje escrevo no Pro Football, tô aí e, cara, a paixão só aumentou.
E você, Henrique?
Bom, o meu, a torcida para o Houston, meio que eu já torcia para o Houston Rockets desde o final da década de 90, por causa do filme do Space Jam, que tinha o Charles Barkley, e o Charles Barkley jogou no Rockets. É, eu comecei a assistir NFL em 2011, 2012, então também eu via as temporadas de Defensive Player of the Year do J.J. Watt. É, então assim, eu já gostava do Houston Rockets e então já tendia a torcer para Houston e vi as primeiras temporadas do J.J. Watt. É, não cheguei a ver ele calouro, mas vi as que tem o grande debate de que o Aaron Rodgers ganhou o MVP da temporada de 2012 ou 14 e que poderia ter sido o J.J. Watt, teria sido um defensor depois de muitos anos.
Foi 2014, aquela temporada de J.J. Watt foi de POI, se não estiver errado, e o Rodgers levou o MVP. É, mas, cara, fica tranquilo que temporadas depois a gente teve o contrário, né? Tava o Rodgers e o Matt Ryan na briga pelo MVP e o Ryan levou... essa é uma discussão que a gente pode entrar em outra hora, mas o que a NFL coloca como MVP e o que deveria ser colocado como MVP às vezes não bate, entendeu? Eu acho que... enfim. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre, como eu já disse, o jogo contra o Houston Texans. E vamos começar falando das prévias, né? Lembrando que ambos os times vêm de derrota. É isso, produção? Acho que é isso. O Texans ganhou depois do Bill Bryan ser demitido e nessa semana perdeu. Então tá 1-5. 1-5, né? Não teve bye ainda, né, gente?
Isso, 1-5. Perdemos na prorrogação para os Titans.
Ah, verdade. Vocês abriram uma boa vantagem. O jogo ficou bem pegado. O Texans jogou muito bem contra o Titans, inclusive. É, depois teve até aquele meme do Vrabel lá, que ele soube utilizar a regra. O jogo vai ocorrer em Houston, como eu já disse. Ele tem transmissão da ESPN, você pode acompanhar também no Game Pass. É começar com vocês aí, quem quiser abrir a mesa. Hoje a gente tá bem, bem equilibrado aqui entre time visitante, time da casa. O que vocês acham que tem de matchup para esse jogo? Por onde vocês querem começar? Fiquem à vontade.
É, eu queria fazer a primeira pergunta aí para os nossos convidados aí, para Betinho e Henrique. Como é que tá o injury report aí dos Texans?
Bom, os Texans, nós perdemos desde a última rodada o middle linebacker Bernard McKinney, que faz muita falta. Estamos tendo muito problema com o jogo corrido. E ele não vai jogar mais, parece que é para o resto da temporada. Mas dos acompanhamentos de dia a dia, não tem ninguém preocupando. Parece que as ausências hoje são de descanso mesmo.
Se vocês quiserem puxar o injury report depois do Packers, tem uma carambada de gente.
E o que é que vocês acham aí desse da demissão do Bill O'Brien, o que é que se passou aí internamente para vocês que acompanham o Houston? O que é que se passou, se era o momento, se não era? O Texans nos últimos anos tem ganhado a divisão, né? E eu acho que dos head coaches que estavam na Berlinda, assim, eu acho que Bill O'Brien era o último, assim, que eu colocaria sendo demitido, assim, rapidamente, né? Obviamente que o primeiro seria, como a gente fala em todo podcast aqui, o Adam Gase. Mas discorre aí como é que foi essa internamente falando, como é que foi essa demissão, como ela ocorreu, se foi muito conturbado internamente lá em Houston. Conta aí um pouquinho pra gente.
Bom, era assim, foi uma demissão comemorada pela parte dos torcedores de Houston, porque o Bill O'Brien ganhou muito poder nos últimos 2 anos, ele estava acumulando funções de head coach e general manager, fez algumas trocas muito loucas, trocou o DeAndre Hopkins pelo David Johnson, a troca do Tansio foi boa, mas foi muito controversa, porque a gente não tem escolha de primeira rodada, não teve esse ano, nem vai ter no ano que vem. Ele montou o time que ele queria, com os jogadores que ele queria, e perdeu 3 partidas jogando muito mal, e já vinha mal, assim, era uma crítica muito grande que sempre teve do play calling dele, da chamada de jogada, que era muito previsível, era sempre corrida pelo meio, não dava liberdade para o Deshaun Watson. Isso foi se confirmando, tanto que nos 2 jogos depois que ele saiu, o ataque dos Texans foi muito bem. Então, também tinha que... Depois que ele saiu, surgiram questões de relacionamento, que ele deixava o ambiente pesado e algumas coisas assim. Mas foi bem comemorado pela torcida. Agora é esperar ver quem que eles vão contratar. Ainda não está decidido, dificilmente decide no meio da temporada, porque ninguém deve mudar de time.
Acho que, em geral... Você tem mais alguma pergunta, Paulo? Raul, se quiser fazer alguma pergunta também em relação ao Texans, fiquem à vontade.
A minha pergunta é uma só. Como vocês se sentiram quando o Bill O'Brien fez a loucura de trocar o DeAndre Hopkins?
Infelizmente pra gente, né? O cara não tinha coisa boa na cabeça.
Cara, eu acho que essa troca, pra mim, foi um dos maiores erros que eu já vi numa franquia da NFL. Nada justifica trocar o melhor recebedor da liga nos últimos 2 anos por duas coca litrão e uma balinha 7 belas.
Cara, foi um pouquinho menos. O preço da coca hoje deve ter sido uma só.
Não, e daí você traz o Randall Cobb, dá um contratão pro Randall Cobb aí, já veterano,
troca pelo Brandon Cooks.
Com um histórico de lesão, né, dá um contratão. Até queria saber aí como é que vocês se sentiram, assim, você dá uma Ferrari, né, e pega um Gol 2000 quadrado lá para poder repor aí o seu ataque. Eu queria que vocês falassem um pouco disso.
Olha, um cara de Recife e do interior de Pernambuco, ele tem que respeitar o Gol 2000. O Gol 2000 é um carrão. Não, é um carrão.
Não, se eu falar isso, eu vou ativar partes do meu coração que eu não quero que sejam ativadas mais.
Não, mas assim, realmente, pra mim, foi... Vendo de fora, assim, quando eu vi que o Hopkins estava sendo trocado, eu pensei, eles têm que ter pego no mínimo uma pick de primeira rodada. É o mínimo. Ah, ele tá quase chegando na beiranda ali, os 30... Mano, ele não tá nem perto dos 30 ainda. Ele tá numa idade muito boa. Tanto é que o Cardinals foi lá e renovou com ele. E fez certo, porque... Tendo o Christian Kirk já em evolução, você traz um cara do nível do DeAndre Hopkins, que é facilmente, ele e Julio Jones ali no topo do topo. Seu leque de opções amplia muito, ainda mais com um cara que tem que trabalhou muito bem na primeira temporada, que foi o Kingsbury, e dá mais talento, né? Por mais que a linha ofensiva de Arizona não seja tudo isso, e o Kyler Murray tem se mostrado um quarterback entre altos e baixos, mas ainda assim é um quarterback melhor do que na temporada passada. Ele tem que muito correr pela sobrevivência, né? Muito que o Deshaun Watson faz em Houston, o Kyler Murray tem que fazer em Arizona. Mas fica muito mais fácil com o DeAndre Hopkins, além do Christian Kirk e a volta do Fitzgerald. Foi assim, foi um balde de água fria aquela troca, e ainda mais quando ele veio para a NFC, né? Porque é mais um time com força na conferência.
Então, falando um pouquinho mais sobre o jogo em si, o que é que a linha ofensiva aí de Houston pode oferecer de resistência aí para a nossa defesa pife aí, que até então tá pife, ainda não entrou na temporada de 2020, mas como é que tá aí a ofensiva de Houston?
Então, um dos pontos que até vocês comentaram sempre foi um problema de Houston foi a linha ofensiva. Mas esse ano ele está sendo um problema, entre aspas, menor. Por quê? Em bloqueio de passe, a proteção está bem decente. As pontas estão muito seguras, o Tâncio está sendo... Até botei no meu Twitter hoje, um dos jogadores mais subestimados desse ano, está sendo muito seguro. A proteção ao passe melhorou. E o Deshaun Watson, com ele mais confortável no sistema, ele está se sentindo mais confiante para soltar a bola rápido. Mas o que vai ser interessante de notar... Nesses dois últimos jogos que a gente viu melhora, Houston pegou pass rush de Jaguars, pass rush de Tennessee. O dos Jaguars é bom, mas é um pass rush com vários jovens, ainda na crescente. O dos de Tennessee não vem bem. Não vinha bem, então eu não tento me animar tanto. O pass rush dos Packers é muito bom, tem o Smith Bros. Tem o Ken Clark, que é um excelente jogador de miolo de linha defensiva, então isso vai ser interessante. Principalmente vai caber muito para o Deshaun Watson saber controlar o tempo que ele fica com a bola. Historicamente foi um problema dele segurar muito desde Clemson. Melhorou esse ano, tirando o começo da temporada, que ele não estava bem. Mas para mim o que vai ser fundamental vai ser o jogo terrestre. Por quê? Algo que a gente pode comentar depois é que uma fraqueza da defesa dos Packers, que... ficou muito evidente que a final da NFC no ano passado, é a defesa terrestre. E os bloqueios terrestres de Houston não estão ruins. É que o David Johnson não consegue aproveitar os gaps pelo miolo. Então a linha ofensiva também está fazendo o trabalho dela ali. Ela não está tendo o auxílio do running back. Então, eu não acho que a linha ofensiva vai ser a chave. Eu acho que ela pode ser bem explorada. E eu tenho certeza que os Packers vão sair com sacks desse jogo. Só que a chave para mim vai estar em outro ponto que a gente pode falar mais tarde.
Eu acompanhei o jogo do Houston com o Kansas e com os Steelers. Com o Kansas, o Houston meio que não teve chance. Mas o jogo do Houston contra os Steelers foi um jogo muito duro. E pelo que eu percebi, o jogo foi decidido na última posse para os Steelers, né? Até então, e a defesa dos Steelers é considerada top 3, top 5 da liga. Então, o Houston não vai vender esse jogo tão fácil assim. Eu acho que o Packers vai ralar um pouquinho. E vai ter que ralar muito até para deixar uma impressão dessa última semana. Que essa última semana foi de amargar.
Concordo plenamente. Eu acho que, ainda mais com o Houston não tendo... as picks de primeira rodada. Isso deixa mais em evidência que eles necessitam de vitórias. Precisam ganhar porque as picks, uma das picks deles está com o Dolphins, e o Dolphins pode ter duas picks no top 5, não acho que isso vai acontecer, até porque o Dolphins está em uma crescente. Então, Houston vai realmente jogar duro, e se tiver a oportunidade de vencer o jogo, vai vencer. É diferente, por exemplo, do Atlanta Falcons. Então a gente não pode se apegar a números e estatísticas, porque quando a gente entrar em campo a gente vai ter que fazer realmente o melhor, e o Raul falou certo, tem que jogar até melhor do que a gente espera para ganhar, não é só fazer o feijão com arroz, porque a última semana não foi legal, a maneira como a gente perdeu para o Tampa Bay Buccaneers. Eu sei que tem a ver a questão dos turnovers, sei que isso foi uma questão que mudou totalmente a direção do jogo, mas... isso pode acontecer outras vezes, a gente precisa de resiliência para voltar para a partida, porque isso pode custar às vezes um jogo de playoff e aí o buraco é mais embaixo.
Me permita, eu acredito que o Packers vai vencer. É, até porque o jogo corrido do Packers é muito forte. E o último jogo do Houston, eles deixaram o Derrick Henry correr muito. O Derrick Henry é um monstro, mas o Houston vacilou muito nas corridas dele. E eu acredito que uma das possibilidades, um dos caminhos da vitória, é utilizar o Jamal e o AJ Dillon, que eles são muito fortes. Eles quebram muito teco, eles vão pra cima mesmo, e tipo, se a linha ofensiva do Green Bay der os gaps, né, os espaços para o pessoal correr, eles vão correr e correr muito. O Aaron Jones, ele nesse jogo contra a Tampa, ele foi muito bem marcado. Eu até comentei com o Paulo, que no grupo da gente aqui no Recife, que em determinado momento o LaFleur deveria ter reconduzido ele para um wide receiver no slot, que eu entendo pouco dessas nomenclaturas, mas até onde eu sei, o slot é o wide receiver menor, né? E o mais rápido. E Jones, ele é rápido, tem mãos boas e ele faz as rotas certinhas. E poderia ser uma vantagem que não foi explorada. É a questão dos ajustes. O time foi para a lona e ficou na lona do segundo tempo e não reagiu. E eu acredito que contra o Houston vai ter que jogar muito jogo corrido e o Rodgers vai ter que lançar na hora certa as big play. Não vai ter que ficar querendo provar ou se provar, que eu acho que não é o momento.
Ok, real, concordo. Até porque a questão do pass rush de Houston e da linha defensiva no geral... Os amigos que estão aqui podem corrigir, depende muito da produção do J.J. Watt, ou estou errado?
O J.J. Watt continua sendo muito bom, o Mercilus vem melhorando nos últimos jogos, o que tem ajudado, e o P.J. Hall está sendo uma boa surpresa também, mas a gente ainda está tendo que acertar um pouco. Mas o pass rush não é dos nossos maiores problemas. Mas eu concordo com o que o Raul falou, que assim, o Aaron Jones vai ter mais de 100 jardas nesse jogo, com certeza. No jogo passado, a gente deixou o Derrick Henry correr para mais de 200 jardas, incluindo um touchdown de 94 jardas, que tem erro de leitura de gap de um linebacker, tackle errado. A gente está com essa dificuldade de dar teco mesmo. Todo mundo consegue ganhar umas 3, 4 jardas, pelo menos, depois que tromba com o jogador dos Texans. E o Green Bay tem bons linebackers. Então, assim, eu acho que vocês vão aproveitar muito isso. E sabendo explorar isso, assim, é jogo para muito ponto. Os Texans, último jogo, a gente cedeu mais de 40 pontos. Então, o Texas confia que o ataque vai conseguir fazer mais pontos do que a defesa. Assim, o Deshaun Watson vai lá, faz 4 touchdowns, e no último jogo a defesa não segurou. Então, se for no jogo corrido, o Green Bay vai conseguir. Se for nos passes, eu acho que a secundária nossa é fraca, mas consegue se virar bem. O jogo corrido realmente... É o maior problema dos Texans, muito, principalmente depois da lesão do McKinnon, ainda ficou pior.
Quem teve Blake Martinez e Haha Clinton Dix sabe muito bem o que é perder teco.
Não, mas agora ele subiu de nível jogando em Nova York, faz falta na defesa de Green Bay. É o que eu tenho que ler todo dia, toda semana. E Nova York ainda dá um contrato de 3 anos, 30 milhões pro Blake Martinez. Esse é o pior de tudo. Voltando ao foco do jogo aqui, as questões
que vocês falaram. Puto, Nova York gosta de rasgar dinheiro.
Ah, fato. Óbvio. Não tem nem o que dizer em relação a isso. Eu acho que outra coisa que, já que a gente tá falando do nosso ataque contra a defesa deles, que a gente tem que ficar de olho... É os duelos, né? Porque a gente sabe que o Devante Adams é o alvo principal, mas a gente tem o Equanimeous, que eu ainda espero um pouquinho mais, o Robert Tonyan vem numa temporada de crescimento, Ele teve já boas atuações e é um cara seguro, principalmente ali, até para terceiras descidas, como até aconteceu contra a Tampa, né? Teve um alvo para a terceira descida ali. E eu acho que ele, se não for bem marcado, o Rodgers pode até explorar mais a questão do Robert Tonyan navegando entre o miolo ali da defesa de vocês. Queria saber dos companheiros aí o que vocês acham desse duelo secundário de vocês contra Devante Adams, porque quando ele sai para fazer uma rota, dá dois, três passos e faz o double move, olha, raramente um corner consegue marcar.
Olha, vai ser realmente um confronto muito interessante se analisar, porque eu também sou um cara que eu sou apaixonado pelo Devante Adams. Inclusive, continuo achando que ele é subestimado, porque ele, Amari Cooper, Julio Jones, para mim são top da posição correndo rotas na liga, correm a rota que precisar, jogam contra o corner que precisar, mas aí que vem uma questão para mim. Eu não tenho as estatísticas da semana passada em mãos, mas antes do confronto contra os Titans, o Bradley Roby, que é o cornerback 1 dos Texans hoje, tinha sido um dos melhores da liga, seguindo, dando shadow, que fala, né, o melhor recebedor adversário. Ele tinha anulado os melhores recebedores dos oponentes de Houston assim antes. Então eu acredito que Houston vai deixar ele seguindo o Devante Adams o jogo inteiro. Até porque, como a gente comentou antes, com o Lazar fora, o corpo de recebedores de Green Bay, que já era deficitário, fica ainda mais escasso. Obviamente, é o Aaron Rodgers, ele vai achar o espaço sempre. Mas é onde você consegue deixar algumas peças fracas suas sobrarem. Então eu acho que isso vai ser um confronto chave. Será que o Bradley Roby vai conseguir cobrir os melhores recebedores da liga de novo? Um cara que corre rota super bem? Porque se eu sou o Crennel, se eu sou o Weaver, coordenadores defensivos de Houston, meu plano de jogo ia ser esse, deixar ele no meio to meio o jogo inteiro. Então eu acho que pode ser um matchup muito chave, vai ser um confronto que vai definir a partida, porque se Houston conseguir anular o Davante Adams, os Packers vão começar a ter problema de novo, porque aí mesmo que o jogo terrestre possa começar a entrar, você pode começar a lotar o box e mandar blitz, e aí a situação pode começar a ficar feia.
Mais alguma pergunta envolvendo ataque, nosso ataque contra a defesa, senhores? Se eles quiserem perguntar alguma coisa pra gente em relação ao Packers, também pode ficar à vontade.
Eu tenho uma pergunta, eu queria saber o que vocês estão pensando sobre os dos tight ends dos Packers. Porque com o McKinney fora, como a gente falou de ausências no começo, e com o Cunningham provavelmente voltando os olhos dele para o jogo terrestre, que ele não é dos melhores linebackers cobrindo as vezes ao mesmo tempo, eu acho que com o corpo de recebedores, os de wide receivers mais coberto, a válvula de escape num tight end pode ser bem interessante para Aaron Rodgers.
Assim, dos últimos jogos, a atuação do Robert Tony tem sido muito, muito gratificante. Ele é um cara que foi undrafted, soa muito para estar onde está, então é um cara que está sempre lutando pelo próximo jogo. É um cara que tem criado uma sintonia interessante com o Roger, já teve jogo de 3 touchdowns essa temporada, e é um cara que tem tem sido o nosso principal tight end. Em relação ao Jace, o Jace veio de Texas A&M no draft retrasado. Ele foi ao América na época, foi o melhor tight end do college naquela temporada. E na hora que a gente draftou ele, eu fiquei muito feliz com a pick. Eu sei que para desenvolver um tight end demora mais. Haja visto aí o que o Detroit fez com o Eric Ebron. Então, eu acho que o Jace... eu não posso dizer que o Jace está devendo, porque ele está em tese na primeira temporada dele, talvez, porque ele já sofreu com lesões, já foi para injury reserve em anos anteriores, então acho que até ele pegar o ritmo vai demorar um pouco mais, mas eu acho que ele tem talento sim para ser um tight end, não digo de primeira prateleira a nível de Kelce e de Odkiro. Ele pode chegar, mas eu acho que virar um bom tight end, eu acho que ele tem cacife para isso. E o Lewis é o Mercedes Lewis, né, um dos caras mais experientes da liga, exime o bloqueador, não tem nem o que reclamar, ele fazendo bloqueio para jogo terrestre, e é outro nível, e também já tem recebido targets, então eu acho que pode ser sim uma válvula, e se o Rodgers precisar, eu tenho quase certeza que ele vai tentar achar. Então, ainda mais se vocês começarem a soltar blitz, Até porque se o Bakhtiari não jogar, a linha ofensiva perde um pouco de força, né? Não que o Rick Wagner seja horrível, mas o Rick Wagner tá deslocado de right tackle para left tackle. Então, é diferente. Mas eu acho que é um matchup assim, que pode ser favorável se o Packers souber aproveitar. Mas Raul e Paulo podem ter opiniões diferentes.
Assim, eu acredito que o Rodgers ele tem que esquecer um pouco esse lance de o Devante Adams ser a válvula de o alvo preferido dele o tempo todo. Eu acho que um dos erros que ele cometeu contra o Tampa foi isso. Porque o Malik Taylor é o 86, se eu não me engano. Eu sou péssimo para decorar esse tipo, os números. Mas o Malik Taylor, ele fez a rota certinha e ele estava livre no meio. E o Rodgers não percebeu isso. Entendeu? E assim, o Walter Scantling, ele é muito veloz, ele consegue fazer as rotas em profundidade. Ele estava seguro naquele jogo, que as recepções que chegaram para ele nos drives que a gente pontuou, ele fez certinho. O Tonya estava aberto, o Rodgers errou o passe. Mas assim, eu acredito que possa ter conexão, boas conexões. O Tonya, ele está jogando muito, ele está com muita confiança. O Mercedes Lewis é sensacional, apesar de ter errado nesse último jogo, duas bolas, mas eu acredito que foi passe ruim também. E o Jesse tá devendo, mas como você disse, ele ainda tá pegando o ritmo, ele ainda tá se encontrando, mas eu acho que possa ser que ele venha dar certo, ele venha no futuro, ou até nesse ano ele venha surpreender, porque o jogo é isso, o jogo é para surpreender. Tanto para o lado positivo quanto negativo. A gente viu essa semana, né? E é isso. Concordo com o Paulo também que o Malik Taylor, ele dá a opção, ele chega lá. E eu também acho que o Jones, ele também deva ser usado e muito nisso, como recebedor. Ele é muito rápido, ele sempre se desmarca e ele sempre está lá para receber. E o Devante Adams, na hora que tiver que usar ele, pode jogar, que ele vai recepcionar, vai marcar o touchdown. Ele vai ser o Devante Adams.
Eu acho que a gente consegue. Eu acho que é muito isso aí que você e o Raul citou. Acho que se o jogo ficar muito. A marcação ficar muito concentrada no Adams, eu acho que. Acho que pode ser um jogo pro Tony sobressair, entendeu? Pro Malik Taylor, que eu acho que aos poucos tá ganhando mais snaps e tá parecendo ser um wide ter mãos mais seguras do que do Skentley. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Jamal também, ele tem. É um cara que corre excelentes rotas, consegue fazer toda a leitura da rota e tem boas mãos. Então eu acho que a questão da secundária do Houston de oferecer uma marcação mentalmente com o Devante Adams acaba favorecendo a gente. E a gente pode até citar, né, que no jogo mesmo contra o Atlanta, foi o jogo que eu mais vi o Rodgers conectando recebedores diferentes. Ele foi naquele jogo ali que ele teve muitas conexões com o Tyrande, e praticamente com todos os jogadores que compõem o Rodgers. Então, eu gostaria de ver isso no jogo contra o Houston, né?
Pra mim, Paulo, o jogo perfeito do Packers, pra mim o jogo perfeito do Packers foi contra o Saints. O Rodgers, ele teve aquelas duas big plays pro Lazard, mas ele conectou muito bem com os Tyrants, com o Jesse, com o Tonya, o Mercedes Lewis fez touchdown, E ele distribuiu a bola muito bem entre o corpo de recebedores também. É, contra o Falcons foi show de bola o que ele fez também. Os running backs receberam passe, tight ends, tudo. Enfim, mas ele tem que fazer isso, o Green Bay tem que fazer isso. Não tem que concentrar o jogo num recebedor só porque o 17 é elite. Não. Todo mundo tem que receber e o jogo tem que fluir. E eu acho que é assim que o ataque vai chegar lá.
Então beleza, vamos passar para o próximo lado da bola agora. O próximo lado da bola também é importante, até porque se dependesse só do ataque, a gente estava bem, né? Com um monte de pontos nas primeiras semanas, aí, exceto na última. Mas falando um pouquinho do que pode acontecer do outro lado da bola, o Packers vai ter que suar um pouquinho mais. Né? A gente vai enfrentar um quarterback que é muito bom, Deshaun Watson. Acho que isso é muito notável desde a época de college. Um cara que teve uma carreira muito boa em Clemson, entrou na NFL, foi para Houston, desde que assumiu a titularidade, não saiu mais sendo, correndo com a bola quando precisa. É, fazendo mais ou menos o que o Rodgers faz às vezes quando precisa improvisar. Eu acho que o Deshaun Watson é um cara que sabe improvisar assim muito bem, e com o tempo no pocket, então se a gente não pressionar vai ser letal, até porque ele tem o Kenny Stills, o Brandon Cooks, o Kuti, o Will Fuller, Randall Cobb, alvos não faltam. Ele tem conectado muito com o Tyrande também nas últimas semanas, então ponto que a gente tem que ficar de olho. Não acho que, no geral, a defesa de passe do Packers seja problema, até porque é uma das melhores da liga, tem sido muito bem. A gente tem um cara elite no corner, a gente vai ter a volta do Kevin King. O safeties precisa jogar um pouquinho mais, mas, no geral, eu acho que o duelo aqui, a gente vai ter que ver é como a nossa pressão chega no quarterback adversário, porque na temporada passada estava tudo às mil maravilhas. Os Zadarius Smith e o Preston conseguiram pressionar. Só que agora a galera sabe o nível do Zadarius Smith. E aí muitas vezes eles colocam até double team. Então, com o Kenny Clark, que é uma arma muito perigosa, ajuda muito os Zadarius a produzir. E o Pettine achou soluções no jogo contra o Falcon, sendo criativo. Eu acho que aqui também é um voto de confiança. Tem que estar. Talvez um voto de confiança, mas para mim é a temporada de vai ou racha dele. Quero saber de vocês, onde é que pode acontecer os maiores duelos entre a nossa linha defensiva, a linha ofensiva, como a gente pode tirar vantagem, talvez, do Deshaun Watson, às vezes ficar um pouco apavorado no pocket. Tem uma coisa que eu acho que o Deshaun Watson ainda peca um pouco, é a questão da presença dele no pocket. Os amigos podem dizer melhor sobre isso.
O Henrique também pode me complementar. Eu concordo com o Guto. É um ponto importante. Os Packers vão precisar gerar pressão, porque o Deshaun, ele se apavora ainda um pouco no pocket. Ele não consegue controlar o pocket, né? Se a pressão chega, ele acaba abaixando a cabeça e saindo para tentar decidir com as pernas. Melhorou, obviamente, não precisa nem falar, mas é um problema. E aí vou até pedir para o Henrique complementar, que hoje acho que ele identificou muito bem as chaves que podem ser pro ataque.
Bom, eu concordo com o que vocês falaram. O Deshaun Watson realmente é um quarterback diferenciado. E também vocês citaram o nosso corpo de wide receivers. A gente não tem mais um cara igual a gente tinha com o Hopkins e vocês têm com o Devante Adams, mas a gente tem pelo menos 4 wide receivers muito bons no time. E os tight ends também vêm sendo usados. Mas o nosso problema, nosso jogo corrido não tem sido muito bom. E precisa encaixar um jogo corrido bom contra Green Bay para ganhar. As chamadas estão sendo bem ruins, nossos bloqueios do meio da linha estão errando muito bloqueio. No último jogo, a gente não conseguiu ter 4 jardas por carregada de média, acho que 3.6. Então, a gente tem que melhorar essa corrida. Se o David Johnson e o Duke Johnson, que agora tem entrado um pouco mais, se eles conseguirem correr bem, o Deshaun Watson consegue fazer jogadas mágicas e consegue arrumar uns pontos do nada o nosso ataque vem bem. Então, assim, a chance de ter um jogo de muitos pontos é muito grande.
Inclusive, é um pouco da minha previsão, né, que eu falei do jogo. Eu acho que esse jogo vai passar dos 50 pontos facilmente, talvez até do 60. Porque são dois ataques muito qualificados e duas defesas que têm alguns problemas nítidos, né? Eu acho que a principal chave de Houston vai ser conseguir achar essa consistência no jogo terrestre. Eu não digo nem ter um jogo fantástico do David Johnson. Eu acho que o principal é conseguir ter consistência. Porque se ele sempre ficar parando, batendo, e sim 60% das corridas dele em ganhar duas jardas, isso vai ser um problema. Porque mais do que Houston conseguir explorar uma fraqueza dos Packers, eles precisam deixar o Aaron Rodgers fora de campo. Além de conseguir gerar pressão, precisa deixar ele fora de campo. Porque se a defesa não é boa, se ela ficar muito tempo em campo, ela não vai aguentar. Porque aí ela cansa e ela fica ainda pior.
É, um ponto que você falou de ficar em campo, o Packers tem sido um dos times que mais tem tempo de posse de bola no ataque, né? Na liga. Ele consegue ser muito efetivo. Começou dessa maneira, contra o Tampa Bay Buccaneers. O primeiro quarto, o Buccaneers ficou 2-3 minutos com a bola e o restante todo de posse do nosso ataque. Além de ser um ataque que consegue produzir, é um ataque que consegue se manter em campo. Então, às vezes, uma campanha 7-8 minutos. Porque o que as defesas têm feito? As defesas têm dado passe curto pro Rodgers. Só que se você dá o passe curto pro Rodgers, tá, beleza, ele vai dar o passe curto. Beleza, corre, passa. O esquema tem funcionado muito bem. E aí, quando tem uma brecha, ele acha big play. E aí, fere ainda mais uma defesa. E aí, a defesa fica 8 minutos em campo. Vai lá, a gente anota o touchdown. E aí, vem o ataque do time adversário. Aí, o ataque do time adversário fica 2 minutos em campo. Volta a defesa. Só que a defesa mal conseguiu descansar. E isso é um problema. Ainda mais quando... ainda mais que a gente vai jogar as 2 da tarde, vai ter sol, vai estar quente, então isso é um fator também que vai fazer total diferença.
Como é que está o estádio do Houston? Já está podendo ter, foi liberado ter torcida, está parcial, quanto é que é a porcentagem?
Está liberando para quase entre 15 e 20% dos torcedores. Dão 15 mil torcedores, mais ou menos.
Eu acho que esses setores, assim, os dois que são mais positivos de ambos os times, são os melhores setores de ambos os times, são os ataques, né? Eu acho que o ataque de Houston com Bill O'Brien estava sendo mal utilizado. Então, tende a ter uma mudança para melhor, mesmo com o head coach interino. Então, é bom a defesa do Packers tá atenta, né? Entrar atenta. Eu acho que é inclusive até meio matchup aí pro jogo, porque se a nossa defesa não entra com a intensidade, com o mínimo de intensidade que precisa ter para conter Deshaun Watson, a gente vai com certeza ter vários problemas aí nesse jogo para sair com a vitória.
Eu acho que se o Green Bay conseguir fazer a pressão, ganhar a batalha das trincheiras e travar um pouco o jogo corrido, principalmente o Deshaun Watson, não deixar ele correr, que ele é um cara muito móvel, né? Se ele for lançar, eu acho que ele vai correr muito risco, porque a secundária do Green Bay é boa. Se o Kevin King tiver num dia bom, vai ser interceptar. Ele com certeza vai interceptar. Do Jair nem se fala. E também vamos ver se o safety também faz uma boa partida, porque se for pro passe longo, a secundária do Green Bay eu acho que vai estar preparada. Com toda a crítica que a gente pode ter do Pet, mas a secundária da gente, ela se garante nesse aspecto aí. Eu acredito que vai ficar muito na batalha das trincheiras. Se a gente conseguir pressionar bem o Deshaun com o pessoal lá, com o Kenny Clark, com... Eu não sei se o Lancaster vai jogar. Mas tem o Wynn, né? Billy Wynn. Os Adelis e o Preston, o Rashard Gary, se ele conseguir também conseguir manter o nível que ele teve contra o Detroit Lions e o Saints, que ele jogou bem. Eu acredito que ele jogou bem, me corrija se eu estiver errado. Ele não jogou contra o Atlanta e o Tampa, não foi isso?
Não, contra a Tampa ele jogou. Ele não jogou contra a Atlanta e depois veio a bye.
Ok, ok. É, e eu acredito que vai ser isso. Vai ser a grande chave da defesa. E uma coisa que eu consegui perceber com os jogos que eu ando assistindo é que a defesa do Green Bay, o termômetro daquela defesa é o ataque. Quando o ataque engrena e vai com tudo, a defesa também vai com tudo. Quando o ataque dá uma murchada, eles meio que murcham junto com o ataque. Nesse jogo de Tampa foi assim. Pelo menos que enquanto o ataque estava on fire, produzindo, o pai estava on, a defesa estava martelando. Quando o ataque caiu, desabou, a defesa também desabou. Mas eu acho que não vai ser fácil para o Deshaun. Se ele for para o passe toda hora, ele vai ser interceptado pelos nossos corners.
É, isso que o Raul falou faz bastante sentido na questão de você ter um matchup de que o corrido de Houston não começa a funcionar. E aí você começa a forçar passe, a defesa vai começar a entender que o time tá abrindo mão do jogo corrido, vai abrir o box, e aí tem real chance da gente interceptar. A Jerry Alexander tá numa temporada muito boa, ele literalmente jogou bem novamente contra a Tampa. O placar não diz sobre a atuação do Jerry, que anulou o Mike Evans. O Evans não teve nenhuma recepção enquanto estava sendo marcado pelo Jerry Alexander. E a cada jogo vai subindo de prateleira em prateleira, e vai se tornando um dos grandes cornerbacks da liga nessa temporada. Não sei o que o Paulo queria dizer. Paulo, pode passar a palavra, que você ia dizer, eu te cortei.
Então, não, eu queria devolver a pergunta que um dos meninos fizeram para mim. Como é que tá a conexão aí de Deshaun Watson com os tight ends, né? A gente já sabe que o corpo de wide receiver oferece bastante número, né, de jogadores aí que Deshaun pode conectar. Mas como é que tá aí a conexão aí de Deshaun Watson com o nosso tight ends? E pode ser até uma arma aí desses passes no miolo ali entre os nossos linebackers e a nossa secundária, né? Que a gente, embora alguns gostem de Chris Barnes, eu gosto também, né? Mas a gente ainda não achou esse linebacker que se fixe no time, né? O Christian Kirk, a gente contratou depois de 2 anos sem jogar, e todo mundo sabe que ele é injury prone. Então a gente tá aí nesse garimpando o corpo de linebackers, e é o que tem dado problema todos esses anos aí, que acaba contribuindo com péssimo reação ali para conter o trabalho terrestre. Mas me diz aí como é que está a conexão aí de Watson com os tight ends.
Ela continua afiada como sempre, apesar de a gente não ver o reflexo disso nos números. O Jordan Akins é um nome que vinha fazendo uma boa temporada, estava novamente solidificando. E aí ele teve a concussão no jogo contra os Jaguars, saiu no meio da partida, não jogou contra os Titans, talvez jogue contra os Packers, ele não estava no treino de hoje, mas pode ser que entre de última hora, talvez como relacionado. Ele não é o cara que vai ter 100 jardas numa partida ou algo muito explosivo, mas ele vai fazer um bom jogo. E ele vai ajudar, tal qual o Darren Fells. O Darren Fells tem, se não me engano, 200 jardas esse ano, 200 e poucas. E mesmo assim é um cara que numa terceira longa, o Watson vai olhar pra ele. E ele tem 3 touchdowns, mesmo com um pouco número de jardas. Eu vou até confirmar isso, mas se não me engano são 3 touchdowns. Então, é uma conexão que ela, por mais que ela pareça, não ser tão afiada, pelos números não serem exorbitantes, ela é muito importante, porque eles acabam sendo usados na hora H e nos momentos decisivos. Até porque, o DeSean nunca teve um Gronkowski na vida dele, um Jimmy Graham, que era um tight end que ele conseguiria lançar mil jardas numa temporada. Mas eles têm esses nomes que podem ser importantes numa partida. Dou destaque para o Aikens, se ele entrar em campo vai ser muito importante. Principalmente explorando o setor de linebackers no play action.
Concordo com o que o Betinho falou. No último jogo, sem o Aikens, só destacando, assim, o Darren Fells teve um touchdown e mais de 80 jardas. Então, assim, Tyrandes, nós não temos nenhuma grande estrela nem nada assim, mas também conseguem produzir. Os dois são muito grandes, pegam muita bola alta. É uma das chaves para o Houston tentar vencer esse jogo, porque está jogando em casa, com um pouco de torcida. Igual vocês falaram, nos matchups contra os corners é mais difícil. É mais fácil tentar os tight ends contra os linebackers.
Eu acho que é um caminho, né? O time de Houston também, explorar o nosso miolo. Assim como, dadas as proporções, a gente vai, hora ou outra, explorar o miolo. Eu acho que o que eles falaram faz muito sentido em questão de nenhum dos dois times tem um grande nome na posição de tight end, mas ambos os times fazem com que os tight ends produzam bem. Caso o Farrell já não é dessa temporada, que eu vejo ele produzir bem em Houston, e o Tonian está numa temporada crescente.
E a gente tem que torcer para que a nossa arma secreta esteja ativa no jogo, né? Tyler Irving, o homem do motion, o cara que desconcerta todas as defesas.
Pois é, Raul. Esse foi outra coisa que a gente deixou a desejar aí no jogo de domingo, né? Porque parecia que, embora Malik Taylor e Aaron Jones tenham feito alguns motions, foi outra coisa que foi abandonada durante o jogo, né? E sem essa certeza que o Tyler Irving joga ou não contra Houston, a gente precisa preparar um jogador para fazer esse ludibriar, né? A defesa com esses movimentos pré-snaps. Eu acho que Não é só uma arma de Green Bay, né? Acho que vem sendo até uma tendência dos novos ataques aí, dos novos coordenadores, head coach, esses movimentos pré-snaps. E a gente não pode abandonar, porque faz parte totalmente aí do nosso esquema. E quando a gente teve ele, a gente foi superior em todos os números aí em relação ao ataque contra a defesa.
Acredito que Kansas, Baltimore, São Francisco e Rams, além do Packers, são os times que mais usam motion, pelo menos que eu tenho assistido. E, cara, apesar da desconfiança da gente por causa desse jogo, pra mim foi totalmente um acidente de percurso isso aí. Vi hoje no Twitter um jornalista perguntando se já conseguiram desvendar o segredo do Packers, que agora vão anular. Aí Aaron Rodgers perguntou: o que é que você está ensinando com isso, cara? Uma derrota em 5 jogos? Ou seja, eu acho que tudo é muito 8-80 com o Packers. O pessoal faz muito alarde, o time está bem, o time está estável, o time está estruturado. Muita gente fala que não pegou ninguém. Cara, o Minnesota, apesar de estar 1-5, ele deu um calor no Seattle e teve outros jogos bons. O Falcons não é um time de 1-5. O Falcons não era para ter perdido aquele jogo contra a Dallas, o jogo contra a Chicago. O Falcons poderia estar 3-3 ou até 4-2. Naquele jogo contra o Panthers, o penúltimo, né? Também foi um jogo lamentável. O Dan Quinn ainda foi o jogo que o Dan Quinn foi demitido. E assim, eu acredito que A gente não vai repetir, eu tenho fé que a gente não vai repetir aquele jogo da semana 6 e que o time vai se firmar mais uma vez como contender e vai chegar no Super Bowl, tranquilo.
Gosto da confiança do Raul, porque eu tô zero confiante não, mas eu acho que principalmente pelo que a NFL é, por ela ser uma tão complexa e também pela maneira como a temporada tá andando, eu não vejo nenhum time disparado melhor time da NFL. Talvez o Chiefs assuma esse posto com a chegada do Le'Veon Bell, mas também não vejo isso acontecendo por enquanto. Primeiro tem que ver o Le'Veon Bell jogando e como é que ele vai ser utilizado. A questão dos motions, é isso mesmo. São árvores muito parecidas. Se eu não falar, o Matt Nagy usa bastante isso em Chicago também. Você é da árvore do Andy Reid. Ele era coordenador ofensivo em Kansas e usa bastante os motions. Já o McAvey, o Kyle Shanahan e o LaFleur são todos da mesma árvore. Então, são ataques muito parecidos. Eu tenho mais uma pergunta em relação a batalha de trincheiras, porque eu acho que para mim é o grande duelo de qualquer partida de NFL. Você ganha nas trincheiras, você automaticamente vai ter mais chance de ganhar o jogo. Não é sempre que isso vai acontecer, mas na grande parcela das vezes as trincheiras definem o resultado final. Se realmente o lado direito é o lado mais fraco da linha de Rios, e é ali que a gente tem que se aproveitar para tentar chegar no Deshaun Watson.
Bom, vamos lá. Primeiro, como a gente disse anteriormente, concordo plenamente com você em relação da batalha das trincheiras. E, como a gente disse, né, o jogo terrestre pode ter uma definição muito forte desse jogo para qualquer um dos lados, principalmente para o lado de Green Bay, que pode aproveitar da péssima defesa terrestre de Houston. Mas, pensando exclusivamente no Deshaun Watson, como você mencionou, eu acho que os Packers possuem as armas para conseguir neutralizar ele. A linha defensiva de Green Bay é muito competente e pode fazer o principal que você consegue fazer contra quarterbacks móveis. E aí que a trincheira de Green Bay, para mim, pode ganhar o jogo. Que é o Kenny Clark gerando muita pressão pelo meio, jogando principalmente em cima do Zach Fulton, que vem fazendo uma temporada horrível. Ou seja, alinhando ali como three-tech em cima do right guard e contendo as extremidades, os edges, com a dupla dos Smiths, do Preston e dos Zadarius. Se você consegue conter isso e deixar o Kenny Clark em pressão o jogo inteiro, a trincheira de Green Bay tá a ganha. Óbvio, não é um papel fácil. Como eu disse, o Tanso tá fazendo uma temporada espetacular. Qualquer um dos dois que tiver em cima dele vai ser neutralizado o jogo inteiro. Mas se você conseguir gerar essa pressão com o Kenny Clark, talvez usar até o Rashan Gary ainda mais para o miolo da linha, ali nessa posição, e deixar o Clark no meio para gerar uma pressão dupla, o jogo pode ficar muito interessante para os Packers. Se você começa a forçar o Deshaun Watson, não é nem a lança rápido, mas você começa a deixar ele desconfortável no pocket, não tem o que fazer. Porque se você conseguir conter ele dentro e os recebedores não tiverem tempo de executar as rotas, acabou.
Uma coisa que pode acontecer, o Pettine tem feito bastante, você falou de alinhar o Ryan pelo meio, eu acredito que ele possa até colocar os Zadarius pelo meio. Já fez isso contra o Falcons, e contra o Falcons a gente tinha nada menos que Alex. Então, ele terminou a partida com 3 sacks e foi jogador defensivo da semana 4. Então, acho que hora alinhar o Kenny Clark do lado dos Zadarius pode ser também uma opção aí. E aí você coloca o Preston de um lado e o Rashan Gary do outro. Já vira uma linha bem mais forte e bem mais propensa a chegar no Deshaun Watson. E para mim é esse o ponto que talvez falte pro chegar no próximo nível. Chegar aí na prateleira de Aaron Rodgers, de Patrick Mahomes e afins. Ele saber trabalhar quando está pressionado. Ele sentir a pressão e saber que, beleza, estou pressionado, agora vamos dar sequência. E aí saber se livrar e conseguir passar a bola. Porque se ele domina essa questão, ele realmente sobe um patamar, porque para mim ele já é um dos excelentes quarterbacks da liga. Para ele virar um quarterback de elite, essa próxima prateleira, falta isso. Inclusive, até acho que às vezes o Deshaun Watson é meio esquecido, até pelo que o Lamar Jackson fez na última temporada, e a galera até entra no hype, colocar o Lamar Jackson na frente do Deshaun Watson, e eu acho que... Eu pelo menos prefiro o estilo do Deshaun Watson, por ser um cara mais completo. Mas aí é só uma opinião de quem fora.
Concordo. Inclusive, você citou um ponto muito interessante, que não é nem sobre o Deshaun, mas pensando em como os Packers podem alinhar na linha defensiva. Você falou de colocar os Adarius no meio da linha, e eu concordo, porque além de eles gerar pressão, o que você pode simplesmente fazer é pegar o Rashan Gary, coloca ele em cima do Laremy Tunsil, porque aí você já aceita, beleza. O Tunsil é um cara dominante. Quem eu colocar em cima dele vai ter pouquíssima chance de fazer algo no jogo. Então eu vou colocar o meu pior edge em cima dele, já aceitando o que vai acontecer, e eu deixo meus outros três livres para fazer estardago. Então isso pode ser uma opção interessante. Deixo o Rashan Gary em cima dele, coloco o Preston Smith na esquerda e o Zadarius e o Kenny Clark no meio e tenta fazer o estrago por lá.
Vou mandar essa dica pro Pettine, que não tá fazendo porra nenhuma.
Liga 0800 lá pro Wisconsin e fala, Pettine, faz XXY que é a chave de ganhar o jogo aqui, ó. Tô sabendo mais que tu, seu emprestado. Mas... Senhores, se vocês tiverem mais algo a relatar aí em relações de Houston, em relações de Pérez, possam relatar para a gente fechar esse programa com o nosso último bloco, que é uma coisa que a gente sempre faz aqui quando tem pré-jogo. A gente vai aqui para o último quadro, que é um quadro muito legal, que a gente roubou entre aspas, né? Pegou emprestado de programas gringos e que o Matheus introduziu. Que é, a gente sempre faz o Packers ganha se... E aí, e vice-versa, né? No caso de o Houston ganha assim, e aí vocês dão aí os meios de ganhar. Não vou pedir número, porque eu sempre sou mais leve, o Matheus já chega falando que tem que ter número. Vou deixar mais amplo. E quem quiser começar, pode começar. Packers/Houston ganha se fizer o quê?
Eu acho que o Houston ganha se conseguir segurar o Packers para menos de 30 pontos. Se conseguir segurar esse ataque dos Packers para 28 pontos, no máximo 34, o Houston tem uma chance de ganhar.
Houston ganha se conseguir ter uma defesa terrestre minimamente eficiente.
Para mim, Houston não ganha de jeito nenhum.
O clubismo ativou.
É necessário.
Eu tô aqui como torcedor. Zero analista, sempre torcedor.
Então, eu vou voltar, na verdade, pro meu matchup, né? Que todas as vezes que eu coloquei a defesa como o matchup principal aí, o Packers acabou levando a vitória. E aconteceu que eu botei um matchup na nossa OL contra Tampa Bay. E foi reversamente, né? Porque a DL de Tampa Bay acabou engolindo nossa linha ofensiva. Então, mas nem por isso, né? Assim, de fato, a nossa defesa, a nossa linha precisa ter uma melhora, precisa de fato entrar na temporada de 2020 e daí a gente ter causar mais pressões, ter mais sex, entendeu? E é justamente isso. Eu acho que pra gente ganhar o jogo aí contra Houston, a gente vai precisar incomodar o Deshaun Watson pra não deixar ele conectar seus principais recebedores. Então é isso.
Eu acho que o Green Bay ganha e mostrar o mesmo jogo equilibrado que mostrou nas quatro primeiras semanas. Não, uma defesa que não compromete e o ataque avassalador com a linha ofensiva protegendo o Rodgers, o jogo corrido entrando e o passe na hora certa, como sempre foi. E é isso. E voltando deixando aquela brincadeira e o clube indo de lado, eu acho que o Houston vai ter uma grande chance contra o Packers se conseguir proteger bem o Deshaun, o jogo corrido entrar, né, para ele não passar tanto a bola, e a defesa conseguir segurar o jogo corrido do Packers.
Eu fecho, então, com... Eu tenho duas coisas que eu amo no futebol americano, que é a batalha das trincheiras e a batalha dos turnovers. Pra mim, tudo se decide, já falei da batalha das trincheiras, mas a batalha de turnovers, pra mim, é o decisivo. E pra gente forçar turnover, a gente precisa pressionar o quarterback adversário. Pressionando ele, ele comete erros. E com isso, a gente pode conquistar o turnover, como já aconteceu. A defesa do Packers tem feito muitas jogadas decisivas, né? Conseguido grandes jogadas nos momentos que precisa. Foi assim contra o Saints, foi assim contra o Minnesota. Para quem não lembra, o jogo estava mais pau a pau e a gente conseguiu sair com uma vantagem por intervalo porque o J.J. conseguiu aquela interceptação no final e depois o Rodgers lançou um lindo touchdown. Então, eu acho que se você consegue forçar turnovers, você ganha o jogo. Então, acima de dois aí, acho que já complica. Um, ainda acho que o jogo fica equilibrado, mas se você fizer o Deshaun Watson errar mais de duas, três vezes, aí tem grande chance da gente sair com a vitória. Então, senhores, quero agradecer a participação de todos aqui, começando pelo Paulo. Muito obrigado, cara. Mais uma semana. Valeu por tirar um tempinho pra gente poder gravar com essa galera e foi muito legal, Paulo.
Porra, cara, peço desculpa aí pelas falhas técnicas, né? Saí do celular, vim pro computador, e, enfim, meu áudio pipocou, parou gravação, voltou gravação, e é isso, né? A coisa do ser humano funciona assim. Mas valeu mesa, valeu pela disponibilidade, Betinho, valeu pela disponibilidade, Henrique, valeu pela disponibilidade, Raul, aí de vocês. Fico grato aí pela atenção que vocês tiveram comigo também, certo? E no que puder contar aí nos projetos, pode contar comigo e com o Labolipers, beleza? E é isso, galera. Um abraço para todos e Go Pack Go!
Abraço, galera. Muito obrigado pelo convite. Esperamos que no futuro possa ter outras oportunidades. Temos um bom jogo domingo. Um abraço a todos. Boa noite.
Boa noite, gente. Também agradeço muito o convite. E o que precisar, pode contar com a gente do Texanos Brasil também. Eu acho que, de toda forma, o jogo vai ser pelo menos bom de assistir no domingo. Vai ser um jogo de muito ponto, vai ser pelo menos legal de assistir. Então, boa noite e até uma próxima.
Quero deixar registrado aqui a minha alegria, né? De poder fazer parte desse seleto grupo de conhecedores do futebol americano. Agradecer o Paulo que me convidou, o Russo, o Henrique. Eu esqueci o nome do outro.
Betinho.
Foi um prazer conversar com todos vocês. Tenho gostado muito de ouvir o Lambo Leapers, aprender com vocês, que tem muito, muito conteúdo, acho que é muito mais tempo. E é isso aí, vamos que vamos. Go Pack Go!
Senhores, estamos na semana 7. O tempo passa rápido, já tá quase acabando esse troço, então curtam o que der aí. Setembro chegou, a gente já tá em outubro, já tá chegando em novembro. Até a semana que vem com o seu Lambo Leapers Podcast. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @LamboLeapers_, Twitter e Instagram. É isso, até a próxima. Go, Pack, Go!